Boa tarde para você. Você viu que eu cortei o cabelo e fiz a barba para você hoje? Você viu? Olha, olha o que eu fiz. Gostou? Por outro lado, o nosso operador, né, que... Tá. As pessoas estão te ouvindo. Hoje nós vamos falar de bastante coisa interessante. Tá? Eu organizei a pauta e quando eu organizo a pauta as coisas ficam boas. E hoje a operação é do nosso... Põe a câmera aí.
Vou colocar.
Eu não sei definir o que é o Draxis. O Draxis ele é uma mistura de escocês com... Sei lá, ele parece um escocês, cara. O que você fazia lá na Escócia, cara? Whisky?
Não sei. Eu traficava barril de whisky, entendeu? Pra colocar...
Ele é um escocês que nunca tomou sol. Então ele tá fluorescente aí, ó, e todo marronzinho. E é isso, né? Ó, quem entrar no clube vai levar as duas revistas Valete. E ó, hoje não tem live da outra live. Então eu quero caprichar na entrada de clube. Eu quero que você entre no clube hoje, cara. Você vai ganhar essas duas valetes. Vamos começar, ó. Hoje eu separei duas micronotícias, cara, porque é o seguinte, eu vou te contar de onde veio isso. Tava na academia hoje, né? Aí chegou um amigo meu e falou, pô, e o Kim, né? Ele vai pra prefeito e tal, porra, quero votar nele. Legal. Aí ele falou assim, pô, cara, o Kim... Eu não lembro agora que ele me perguntou, era uma coisa muito específica. O Kim tem que... Como é que é? O Kim tem que divulgar no plano de governo dele o que, que ele vai fazer com a dívida tal. Eu não lembro agora exatamente o que, que era. O que, que ele vai fazer com o orçamento. Eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Infelizmente, no Brasil... As pessoas nem sabem o que é plano de governo. E eu separei essas duas micronotícias para você entender a nossa dificuldade aqui, ó. Vamos começar com a primeira. Mete-lhe da primeira.
Bora, tá aí, ó.
Está Boulos põe Marina Silva na campanha de São Paulo e mira eleitor Marina do Novo. Vamos lembrar de uma coisa aqui. Saiu pesquisa, né? De intenção de voto para São Paulo. E a Marina do... Como é o nome dela mesmo? Maria Helena. Como é que é?
Helena, não é?
Maria Helena, um negócio
Helena,
assim, né?
Marina Helena.
Marina Helena é o nome dela. Não. Marina Helena. Saiu, tipo assim, quase o dobro de intenção de votos do que foi. Mano, pera lá, velho. Né? E assim, uma coisa curiosa. O nível de desconhecimento do Kim aumentou. Tipo assim, ele se tornou... Kim, o que o senhor fez para se tornar menos conhecido durante esses últimos 3 meses, tá ligado? Assim, as pesquisas... Eu vou te falar, Carol. E qual foi a razão dada pela própria pesquisa para isso? As pessoas nem sabem quem é a Marina Helena do Novo, tá? Porque confundiram ela com a Marina Silva. O cara bate o olho ali, ó. Ele, Marina, ah, Marina, tô ligado. Esse é o nível do, teoricamente, tá? O melhor eleitor do Brasil. Porque nós estamos em São Paulo, a maior capital da América Latina, IDH absurdo, riqueza. São Paulo é o polo de exemplo de prosperidade na maior cidade do país. As pessoas confundem a Marina. Aí o Boulos, ligeiro, falou, opa, desligou minha TV aqui.
Opa,
já sei. Vamos meter-lhe da Marina, que as pessoas vão confundir, velho. Mete uma Marina e assim, é capaz do cara que, vou votar naquela Marina do Novo. Ah, Marina tá boca o bolso. Ah, vou votar no bolso. É isso, cara. E isso vai acontecer, velho. Isso vai acontecer. Quem é que... Eu lembro em 2018, cara, a gente foi fazer campanha pro Bolsonaro em Pernambuco, no interior de... Foi no interior da Bahia, interior de Pernambuco, a gente foi? Acho que foi. As pessoas falam, você vai votar em quem? Vou votar no Andrade. Vou votar no Andrade, se referindo ao Haddad. Puta, é foda, mano. É foda demais. Voltou a TV aí, ó. Põe a matéria aí no ar.
Bora.
Põe aí. Deixa eu só ler o subtítulo dela, assim. Porque é inacreditável como funciona o Brasil. Já dê like na live, tá? A gente precisa chegar em audiências boas.
Bora. Mete deixa o like
na
aí,
galera. TV a matéria.
Está na TV.
Não tá, não. Deu problema.
Deu probleminha aqui.
Só o escocês chegar, o William Wallace chegou?
Agora tá.
Agora chegou.
Agora foi.
Tá tudo escuro aí, mas tá tudo bem, né? Enfim, essa é a outra matéria, mas vamos lá. Aí, eu vou mostrar pra você. Vamos lá. As pessoas confundem a Marina Helena do Novo com a Marina Silva, que é ministra do governo do Lula. Olha onde vão esses caras. Dá uma olhada nessa outra notícia. Vídeo. Ministro de Lula usa programa da gestão Nunes para promover bolos. Alexandre Padilha visitou uma unidade do projeto Rede Cozinha Escola na favela de Heliópolis, em São Paulo. Eu vou te contar essa história. Existe um projeto que é da Prefeitura de São Paulo, em conjunto com o pessoal de Heliópolis, né, onde eles ensinam as pessoas a cozinhar, um negócio assim. É um projeto da Prefeitura. Aí chega um ministro do governo federal, olha isso, cara, que tem interesse em colocar um cara como prefeito de São Paulo, um cara do time dele, que é o Boulos, para prefeito de São Paulo. Ele vai nesse programa, que é da prefeitura, quer dizer, é do rival dele. Chega lá e fala, ó, quero dar parabéns ao presidente Lula por esse programa federal, e tamo aqui, ó, por isso que o Boulos precisa ser eleito, porque ele vai continuar isso daqui, ó. E a galera, cara, se a gente não consegue diferenciar Marina Helena do Novo de Marina Silva do PT, né? Vamos chamar ela do PT porque ela tá no governo do PT. A gente vai saber diferenciar que o projeto Rede Cozinha Escola é da prefeitura e não é do Lula, velho? A gente não sabe nada, mano. A gente não sabe nada, velho. E esses caras se aproveitam disso. Eu não lembro agora, o Padilha, se não me engano, ele foi candidato a governo. Eu não lembro agora, acho que em 2018. Assim, pergunta para as pessoas quem é o Padilha, ninguém nem lembra. E ele teve na época, acho que foi tipo assim, 13% dos votos. Ele teve muito voto. Por quê? Porque o cara chegou lá e meteu o número 13. Ele nem é 13. Não quero nem saber. Essa galera sabe que o público é assim. Sabe que o público deles, assim, é de um nível de escolaridade que, como eu falei, não consegue diferenciar Marina Helena de Marina Silva. Entendeu? Então, esse é o desafio que a gente tem. Quando a gente olha assim, será que quem vai ganhar, cara? Pô, não sei o que lá. Cara, você entendeu que o nível de desafio que a gente tem é você explicar para as pessoas que existem duas Marinas diferentes? É foda, cara. A gente tem que rir, cara. A gente tem que rir para não chorar, né? Aí eu, trouxão, né? Não. Vamos falar de plano diretor. Vamos discutir. Vamos arrumar uma briga com o padre Júlio Ancelotti. Vamos... O nego tá cagando pra isso, irmão. Devia ter feito igual o Celso Russo, mano. O que o Russo, mano, fez? O Bolsonaro chegou pra mim, pegou no meu braço e falou, cuida de São Paulo pra mim. Porra, beleza.
Segurando o braço do Mick tá muito mais fácil.
Ou então a propaganda do Bruno Covas, que era a coisa mais ridícula. Força, foco e fé. O cara pegou um bordão, assim, qual o bordão que tá na moda? Sei lá. O tempo é o senhor da razão. Ele usou isso aí, o tempo é o senhor. Pronto.
A galera vive de absoluto marketing, Arthur Duval.
É inacreditável.
Mas tem um imbecil aqui no que a gente colocou na pauta, que a gente precisa reagir a isso aqui.
É? Arthur. Então vamos lá. Como estamos de audiência? Like, fera?
Ó, tá, cadê? Deixa eu puxar aqui. Estamos com 1.500 aqui, mas só... Quantos likes aqui? Só 590 likes.
Pessoal,
não dá.
Tem o dobro de falta de like do que tem de like, velho. Tem 1.000 likes voando aí, velho. Grab a like and put in this live, man. Exatamente. Pega o like que tá na janela e joga nessa live aqui. Sequestra ele, põe nessa live. Clica aí o botão. E ó, quem entrar no clube já sabe, vai ganhar as duas revistas. A da Choquei e a de um ano, edição comemorativa, que é a única edição que vai vir com este selo aqui, ó.
Eu não tinha startado o contador, mas já entrou dois clubes.
Opa, então começamos bem, cara. Começamos bem. Ah, outra coisa. Você sabe que hoje é a última live que eu vou fazer da semana? Sabe por quê?
Por quê?
Porque eu estarei em Londrina amanhã. Né? A gente vai chegar em Londrina amanhã.
Você vai fazer em Londrina?
Vai ter um happy hour. E depois nós vamos ter um congresso em Curitiba.
Ótimo.
Então congresso... você que é do Paraná, vá. Vamos lá?
Bora. Ó, tem esse cara aqui, ó, esse imbecil
vamos
aqui.
Vamos lá,
ó.
Vamos lá.
Vamos reagir a esse vídeo do galera. Junito aqui.
Kim Paim saindo... Ah, não é possível que ele fez isso. Não, ele não fez isso. Kim Paim sai em defesa de Gleisi Hoffmann em caso de agressão ao patriota nordestino. Foi o seu pai, que tem ligações com o PT da Bahia, que mandou você defender a Gleisi e Kim Paim. Rapaz, nem eu sabia disso. Agora sim, velho, você vê que esses caras, eles defendem o que tiver que defender pra atacar o MBL. Se tiver que defender o Boulos... Cara, assim, não tem como defender a Gleisi. Não tem como defender a Gleisi, velho. O Faustino foi lá perguntar pra ela por que ela é ré. Uma coisa que é verdade. Aí o deputado do PT agrediu ele. Como que você defende isso, velho? Vamos ver.
Vamos ver esse cara aí.
O chá de dele. Vamos ver.
Tem uma galera... Tá, é igual aqui, ó. Tem uma galera que compartilhou o vídeo. Se compadeceu. Oh, eu tô nem aí. Eu quero que ele... Sabe, é caçando a confusão. Foi encher o saco da Gleice. Aí tomou um atropelo do cara que tava com a Gleice. É igual aqui, ó. Tem uma galera cara, que compartilhou.
Olha, vou te falar, nossa, velho. O mesmo argumento dos pedidos. Foi caçar a confusão. Foi mesmo. E tomou atropelo. Que atropelo que ele tomou? O cara se atropelou, velho. O cara pegou no braço do menino. Nem era do Faustino. Pegou do moleque magrinho e ele se jogou no chão. Assim, cara...
Você que luta jiu-jitsu, qual que foi não, a manobra que ele tentou fazer?
É, manobra assim, Saikyodo, conhece? Daquela arte marcial. Né? É, vem daquela tribo aqui da Wanos, tá ligado? Tipo, pelo amor de Deus, velho.
Não dá. O cara que, se jogou pra derrubar
o outro. Que foi aquilo, velho? Não, e depois ele pega na orelha do moleque, o moleque fica até meio... Mano, o que tá acontecendo? Isso é uma briga, tá ligado? Aí vai o Kim Paim, o homem de direita Kim Paim. Né? A favor do patriotismo, dos valores cristãos.
Pega o Kim Paim aí no
CD. O Kim Paim tá aqui, ó. Foi caçar confusão e tomou um atropelo. Assim, esses caras é isso, velho. É isso, né? Nossa, cara. Horrível, vamos lá. Horrível. Deputado bolsonarista tira o microfone da Globo de coletiva e é repreendido por colega. Após crítica do deputado Gustavo Gayer, delegado Caveira, retirou o equipamento do púlpito. O senador Rogério Marinho repreendeu a atitude do colega e em seguida Hélio Lopes do PL Rio de Janeiro recolocou o microfone.
É assim.
Ai, que vergonha alheia! Eu nem vi o vídeo! Eu já tô com vergonha, cara! Porra, mano, imagina.
Quase fiquei surdo aqui.
Não, olha o delegado Caveira, mano, de óculos! Caralho, velho, é inacreditável. Ó, pro Hélio Lopes falar, ô, mano. Deu um pouco de vergonha.
Não, vamos ver.
Não, Hélio... cara, não.
Hélio Negão, aqui, ó.
Vamos lá.
Vamos ver isso aí.
Ê, Gustavo.
Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo, que passa pano. Que vergonha. Que humilhação.
Faça não.
Pra terminar e pra concluir.
Pausa. Você viu que é o raciocínio primário. É imprensa lixo. Vamos tirar essa imprensa lixo. Ele falou imprensa lixo? Vamos tirar a imprensa lixo. Tipo assim, no mundo deles, assim, no mundo de Nárnia, existe a imprensa lixo. Aí, de repente, o Gustavo Gayer apontou aqui pro microfone. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso retirar a imprensa lixo. Aí é delegado, esse cara é delegado! Este cara é delegado! De óculos escuros, ele cumpriu a missão. Aí o Rogério, não faça isso.
Ridículo.
Vamos ver o restinho.
É triste saber que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa, vão viver numa ditadura. E na ditadura não tem amigo do rei. Todos que pensarem por conta própria serão executados, serão perseguidos. Uma imprensa...
Esse vídeo merece um replay.
Repare, eu assim... Pausa um pouquinho.
Uma imprensa lixo.
Pausa aí. Imagina nesse momento, o delegado Caveira, ele tá aqui, ó. Tô na missão, patriota. Aqui, ó. Salvar o Brasil do comunismo aí, é nóis. Aí ele fala, pô, vou fazer uma atuação. Imagina a cabeça dele, imprensa lixo, pô, vou retirar. Pense por esse prisma, vamos lá. Vamos olhar só o delegado Caveira, vai lá.
Uma imprensa lixo, como essa daqui, que coordena basicamente tudo.
Ativou
que
a missão dele.
Pano. Que vergonha. Que humilhação.
Faça não.
Pra terminar e pra concluir.
Imprensa lixo.
É triste saber imprensa... que se nós não revertermos a situação, os nossos filhos, os filhos dos senhores da imprensa vão viver uma ditadura.
Vamos lá, microfone tem ali? Tem o microfone da Record, que eu tô vendo, tem o microfone da Band, tem o microfone da Itatiaia, tem o microfone do Metrópolis, né? Bonito o microfone do Metrópolis, inclusive, né? Ele tira só o da Globo.
Sim. É a atitude. Ô, cara! Basicamente isso. Ele tá achando que tirar o microfone da Globo vai mudar alguma coisa. Ele tá fazendo ali, cara, uma atitude assim, simbólica, etc. E tal. E tomou pito do Hélio Negão, cara.
E o bigode do outro cara atrás dele ali, ó. Okay. Olha o bigode. Puta que pariu. Olha, cara, eu vou te dizer, irmão.
Aqueles caras de motoca.
Que crise estética nós estamos, velho. Olha isso, velho.
É aqueles caras de motoca, tá ligado? Que deixam uns bigodão assim.
O cara conseguiu a proeza, mano, de fazer o Hélio Lopes parecessem sábios.
Grande Hélio Lopes, quem sabe de uma história dele, que ele perdeu uma votação porque tava assistindo
o jogo. Ah, tava assistindo jogo, é verdade, cara. Ele perdeu uma votação porque ele tava assistindo o jogo no gabinete. Que o Hélio Lopes é o seguinte, cara, o cara é legal. Pô, não, toma aí, sou amigo do Mito, sou amigo de todo mundo. Ele é gente fina mesmo. Ganhou porque ele é gente fina. Ele é deputado federal porque ele é gente fina.
Total.
É isso, o Brasil quer ir. Nós, patriotas, queremos isso.
Total.
Entendeu?
Vamos lá. Mas tem, assim, esses caras defendem muito o Bolsonaro, né? E vamos ver o que o Bolsonaro andou fazendo aí.
Vamos lá. Bolsonaro falsificou o certificado de vacina e imprimiu em casa no Alvorada. Polícia Federal descobre impressora no Palácio da Alvorada com arquivo dos comprovantes de vacinação falsos do Bolsonaro e sua filha.
Não dá, né? Não dá.
Cara, eu vou falar um negócio pra você, mano. Vamos lá. O cara, ele governou o país como se fosse, sei lá, velho, como se fosse um... Ah, tem uma borracharia aí, velho. Puta que pariu, velho. Como é? O cara deixa a minuta de golpe na mesa do Anderson Torres, deixa a minuta de golpe no celular do Mauro Cid, deixa a minuta de golpe na sala dele no PL. Aí o cara pega e deixa a impressora com os arquivos que ele imprimiu o certificado de vacinação. Até isso os caras vão pegar no PL. Que eu vou te dizer uma coisa, cara. É óbvio que vai ter exagero. É óbvio que vão falar, nossa... Ele falsificou o cartão de vacina, meu Deus, que genocida, que não sei o quê. Vai ter um exagero. Só que o cara não dá materialidade, velho. Como é que você faz um negócio desse, mano? Como é que você faz um negócio desse, velho? Ai, cara, sobe um pouquinho aí, deixa eu ver só o comecinho da matéria aí. Porque eu vi um parágrafo aqui que diz o seguinte. A certeza da impunidade faz com que a pessoa não tome cuidado com princípios básicos de segurança. Foi o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele tinha tanta certeza que seria reeleito que nunca se preocupou em não deixar pistas dos crimes que cometia. Um deles acaba de ser revelado pela Polícia Federal, que o indiciou hoje por falsificar o certificado. Desce aí. Lá na impressora apontada pelo ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Tenente Coronel Mauro Cid, estavam os arquivos com os dois certificados falsos. Eu vou te dizer o que aconteceu, cara. Mauro Cid, ele tomou uma, assim, ó. Creu na velocidade 5. Imagina o Xandão ali, ó. O que que aconteceu? O pai dele chegou pro Mito e falou, Mito... Salva o meu menino, meu. Nós pegamos joia pra você, nós mexemos no teu certificado, meu. Nós fizemos uma minuta de golpe, cara. Porra, ajuda meu menino. O Bolsonaro deve ter feito. Deixa ele lá. Eu já volto. Vou pros Estados Unidos. Já volto aí. Beleza. O pai dele deve ter chegado pra falar, irmão, posso falar, não vai vir nada, cara. Ele já te abandonou. Foda-se, conta tudo aí. E ele vai soltando aos pouquinhos, cara. Mas é isso. O cara apontou, ó. Imprimi, eu falsifiquei pra ele aqui, ó, nessa impressora. Aí os caras olham, pô, tá o arquivo ali. Não há como contestar. Assim, ó, hoje é possível rastrear o histórico da impressora, foi o que a PF fez. Lá estavam os dois certificados que a PF chegou a reimprimir como prova. Certificado Bolsonaro.doc e certificado Laura.doc.
Mas olha, não é possível, o cara, velho. Parece não é possível, sketch. Cara. Se fosse uma sketch, seria muito tipo bom, assim,
o Aécio Neves faz caixa 2, ele deixa uma planilha assim, CX2. Aí o Bolsonaro ele falsifica o laudo dele, ele... Certificado Bolsonaro e certificado Laura, velho. Puta que pariu, pelo menos muda o nome do arquivo, cara. Coloca, sei lá... Papel de parede, paisagem, sei lá, mano. Muda só o nome do arquivo, pelo amor de Deus, meu.
Não bastasse a minuta do golpe, agora tem o certificado.
Aí vocês estão implicando. Eu não estou implicando com nada, cara. Eu só estou lendo a realidade, tá? Para mim, pouco importa se ele falsificou o certificado dele ou não. O fato é o seguinte, dá uma olhada nisso aqui, ó. Não há como contestar ou o Bolsonaro dizer que não sabia de nada. Foram impressos na impressora do Alvorada. Este deve ser o processo, essa é a parte importante, que vai acabar com o réu primário de Bolsonaro, abrindo as portas para que ele seja trancado nas próximas condenações, que certamente virão, e muitas. Ou seja, você fala, pô, mas um certificado... É a mesma coisa com o Lula. Ah, mas um sítiozinho em Atibaia, pô, uma reforma num apartamento, prova, é um fio que você puxa, você desfaz toda uma teia. Aqui é a mesma coisa. Se pegarem o Bolsonaro por causa disso... Beleza, mano. Ele já perdeu o réu primário. Aí como é que ele vai responder pela tentativa de golpe? Como é que ele vai responder pelos atos na pandemia? Como é que ele vai responder pela tentativa de roubo de joias? Como é que ele vai responder por, sei lá, por questões eleitorais também que deve ter? Como é que ele vai responder pela reunião ministerial, pela reunião com os, como é o nome dos caras lá? Os diplomatas lá que ele fez. As coisas vão complicando pro cara, velho. Então, assim, é isso. E a gente tem que lembrar que quem fez tudo isso foi um coronel, o coronel Cid. Tá? Porque as Forças Armadas... Pô, Forças Armadas. O outro lá, que era o coordenador de inteligência emocional, desmaia quando a Polícia Federal chega. O coronel Cid, que é o estrategi, né? Do grego estratégia, né? Deixa o arquivo com o nome do bagulho na impressora. Ah, pelo amor de Deus, cara. É muito amadorismo, né?
Arthur, me pediram aqui pra você embrasar aqui, ó, na divulgação do Congresso Curitiba. A tag tá na
deixa
live.
Deixa eu falar aí uma parada. Nós estamos indo, eu vou deixar de fazer a live quinta e sexta, vou deixar de gravar vídeo pro meu canal. Eu vou para o Paraná pra te encontrar em Curitiba, velho. E ó, você sabe que faz 3 anos que o Kim não vai pra Curitiba em congresso?
É, faz um tempão.
Vai quebrar um jejum de Kim Kataguiri em congressos em Curitiba. E o lance é o seguinte, cara, por que, que o congresso é legal? Por 2 motivos, pra mim os 2 principais motivos. Número 1, você consegue trocar uma ideia de coisas que a gente não fala nas câmeras. Inclusive fofocas. Tá ligado? Tipo, as pessoas perguntam do Holiday, as pessoas perguntam do Rubinho, as pessoas perguntam do, sei lá, do Zé da Pamonha que um dia xingou o MBL, perguntam, e a gente responde isso no bastidor de uma forma diferente do que a gente responde para a câmera, né? Porque você trocar uma ideia ali cara a cara é diferente de você, tem que parar com essa hipocrisia também, né? Ai, quando liga a câmera você tem que ser exatamente a mesma pessoa, isso é mentira, velho, isso é mentira, tá? Ninguém é assim. Tô falando que você tem que ser falso, tá? Mas os ambientes mudam. E lá é um ambiente onde a gente pode trocar essas ideias, inclusive sigilosas. E uma outra questão que acontece é o seguinte: quando você leva. É igual assistir um filme no cinema. Quando a galera dá risada, você dá risada junto. Quando a galera chora, você chora junto. Quando você tá lá, você sente aquela energia, tá toda a galera lá. Isso é fundamental pra você convencer aquele amigo que falta um empurrãozinho pra ele deixar o bolso petismo. Você tem que ir, você tem que levar algum amigo que você sabe que precisa estar. Leva teu pai, tua mãe, teu irmão, tua namorada, teu namorado, teu... sei lá quem, velho. Leva alguém que você fala, puta cara, esse cara precisa ir num congresso comigo. Fala, mano, eu vou te levar num lugar que esse dia vai mudar a tua vida. Você vai entrar de um jeito e você vai sair de outro. Existem dias na nossa vida que mudam pra sempre a nossa vida. Vou te contar uma coisa, uma vez, vou até dar o nome aos bois aqui. Eu investia, olha que coisa, 2008 isso, tá? Não, 2007, eu investia num banco de investimentos chamado Geração Futuro. Sabe de quem que era esse banco?
Não faço
ideia. Eduardo Moreira, vixe, aquele lixo.
Vixe.
Aí um dia, eu tô lá, um amigo meu que trabalhava, falou, hoje vai ter uma palestra de um cara chamado Gustavo Cerbasi, você não quer assistir? Eu falei, ah, pô, beleza, que horas? Era uma terça-feira, 7 da noite, puta, vai me atrapalhar, mas eu vou. Saí lá de Guarulhos, fui lá pra Paulista, que a sede era lá, e assisti a palestra desse cara. A palestra dele durou, sei lá, 1 hora, nem isso. Aquela palestra mudou minha vida. Eu entendi o meu planejamento financeiro de uma forma completamente diferente por causa daquela palestra. O que eu tô falando é o seguinte, velho. Congressos como esse transformam as visões das pessoas de formas, assim, inimagináveis. Então, tem como você levar uma pessoa lá e a pessoa falar, cara, você me clareou todo um rol de coisas que eu jamais... tava na minha frente e não via, velho. Você jogou luz nisso. Então, leva um amigo. Leva um amigo. Beleza?
Beleza. Deixa eu até mandar um... É assim, só lembrando, é Londrina primeiro, né? E depois Paraná, né? Ou eu tô errado aqui, Arthur?
É Londrina primeiro, depois Paraná.
Perfeito. Então tá avisado aí, galerinha.
Deixa eu só mandar uma mensagem aqui. Do Congresso Curitiba. Bom, dá pra usar pra outros.
É bom que o Arthur, ele manda mensagem falando aí.
Aqui é assim, cara. Aqui a minha cabeça, ela vai trabalhando, ela vai a milhão e eu vou fazendo tudo ao vivo. Vamos lá. Porque, sabe por quê, meu? Porque eu sou a mesma pessoa nas câmeras e fora delas.
Vamos falar do...
Só uma coisa. Como estamos de audiência e like?
Ó, cadê? Estamos com quase 3 mil, 2.800 e 1.600 likes.
Pessoal, dê like na live, velho. E ó, agora a live vai começar a ficar boa. É. Que agora eu vou redpilar. Vamos redpilar um pouco?
No...
Qual que é o título? Que título você colocou na live aí?
STF homologa a delação sobre Marielle. Esse é o título aí.
Ah, para, tira isso daí.
Não, não vamos falar coloca de Marielle.
Assim, não, coloca assim. Arthur Duval vai Arthur Duval redpilando.
Pera aí, então. Essa notícia aqui que eu tava colocando não era do
não, não, não. Vamos falar disso.
Vamos falar dessa daqui,
mas então? Coloca o título da live. Calma. A parte redpill vai chegar agora. Arthur Duval, deixa eu só ler um bagulho antes. Vamos lá? Bora. Que eu não vi isso também. Eu vou ver ao vivo com você. Só uma coisa. Ontem, eu tava no jiu-jitsu. Os caras estavam comentando de um vídeo de um cara que abusou de uma mulher e deu um tapa na bunda dela no elevador. Você viu esse vídeo?
Ah, eu vi. Eu vou não achar vi isso daí.
Acha aí que eu quero ver, cara. Que eu não vi esse vídeo, os caras falaram, mano, o cara simplesmente deu um tapa na bunda da mina, assim, do nada. Ela saiu do elevador, o cara enfiou um tapa na bunda dela. Vamos ver se isso é verdade mesmo. Vamos lá. Mônica Benício. Fui surpreendida, junto a milhões de brasileiros, pela notícia que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, daria hoje uma coletiva de imprensa sobre o caso do assassinato Marielle Franco e Anderson Gomes. Desce aí. Diminui a letra aí, estava melhor antes. O STF homologou a delação premiada de Rony Lessa, ex-policial militar acusado de ser o executor. Sem dúvida, esse é mais um passo importante na direção da conclusão do caso, pela qual lutamos e esperamos há 6 anos. Nós, familiares de Marielle... Não, eu nem vi quem é que estava tweetando, mas... Pô, uma familiar dela, né? Nós, familiares de Marielle e Anderson, não aguentamos mais a falta de respostas sobre quem mandou matar Marielle e nem promessas vazias sobre especulações de prazos que não se sustentam. Só servem para aumentar a nossa dor e a nossa ansiedade. Isso é desrespeitoso com familiares e amigos, conosco, familiares e amigos, que perdemos pessoas amadas e vivemos com ausência de justiça. O assassinato brutal da minha esposa... Ah, é a esposa da Marielle Franco. É uma mácula na democracia brasileira e nos levou a questionar que tipo de democracia é essa, na qual um grupo é autorizado a usar a violência e a morte como forma de fazer política. Democracia é essa que precisa ter um compromisso intransigente com a verdade, a memória para fazer reparação. A impunidade não pode prevalecer, precisa de toda justiça. Tá. Mas esse pronunciamento do ministro em nada colabora com a esperança. Apenas aumenta as especulações e uma disputa de protagonismo político que não honram as duas pessoas assassinadas. Transformar os fatos desse caso num espetáculo já virou prática corriqueira de diversos veículos de imprensa contra a qual tenho lutado duramente. O que me causou surpresa, realmente, foi ver um ministro de Estado agir do mesmo modo, em especial, com o fechamento vazio de seu pronunciamento ao dizer... Brevemente pensamos que teremos resultados concretos. Cara, queremos respostas concretas. Espero que a próxima coletiva convocada seja para fazer um pronunciamento de ordem concreta e realmente comprometida com a justiça. Ó, posso falar uma coisa? Que tweet, velho. Ó, meus parabéns a ela. Sobe aí como é que é o nome da pessoa.
Cadê? Deixa eu pegar aqui.
Mônica Benício. Essa Mônica Benício, muito provavelmente, é uma esquerdosa, né? Deve me odiar e eu também não concordo com ela. Mas... O que ela falou é pura verdade. Agora eu vou dizer para vocês. Vocês fizeram parte do empoderamento de gente como o senhor Ricardo Lewandowski. Vamos lembrar o seguinte? Quando o senhor Ricardo Lewandowski supervisionou o pedido de impeachment, né? O processo de impeachment, e ele inventou da cabeça dele, isso não existe, isso não está previsto na Constituição, ele inventou separar a votação de perda de mandato, da votação de perda de direitos políticos, ele salvou os direitos políticos da Dilma. Quando ele fez isso, vocês aplaudiram. Vocês aplaudiram. Quando o Ricardo Lewandowski, durante a sua estada na Suprema Corte, militou, não foi um ministro, não foi um guardião da Constituição, foi um militante esquerdista petista, vocês aplaudiram. Quando ele saiu da Suprema Corte, uma corte desenhada, projetada, para que os ministros fiquem longe dos calores populares. Quando ele saiu de lá, inclusive os cargos são vitalícios, para que este ministro não se utilize da sua posição para trabalhos futuros. Você acabou tua estadia no STF? Ó, João, bem-vindo ao clube, tamo junto. Cara, vai se aposentar, vai curtir a vida, vai para Portugal, igual Gilmar Mendes, vai curtir a vida. Não, ele sai de lá, e vira um ministro de governo. Olha que... Cara, quando o Moro, juiz de primeira instância, tá? Saiu do magistrado. Ele saiu. Pra ser ministro da Justiça. Pô, vocês xingaram pra caralho. Não pode, papapá. Quando um ministro do STF aposentado vai pro governo do PT, vocês aplaudiram? Agora aguenta. Eu concordo em gênero, número igual com o teu tweet. É ridículo, cara, um ministro do Supremo querer agir como um, sei lá, como um apresentador midiático, como o BAT, tá ligado? Ele convoca uma coletiva de imprensa, porra, mano, o ministro da Justiça vai dar, caramba, o que vai ter? Todo mundo, Aí ele termina, esperamos ter resultados concretos. Você tá louco, mano? Você tá querendo aparecer? Você tá querendo mostrar serviço? Você tá querendo fazer propaganda do seu trabalho? Você quer pôr o teu rostinho, tá? Se aproveitando da dor de famílias que perderam seus entes queridos? Pra que serviu essa coletiva de imprensa, se não pra ele aparecer?
E assim, aí... Arthur, ela tá triste aqui. Eu só vou colocar o contexto pro pessoal na live. Ela tá triste porque a família da Marielle nunca queria essa federalização do caso.
Vamos lá. Mãe de Marielle Franco é contrária à federalização da investigação. Marinette cobra descoberta dos mandantes e motivação dos crimes. Ó, né?
Essa matéria do ano passado... E eles não queriam toda essa... Porque o caso da Marielle foi federalizado, foi transformado em pauta política pela esquerda.
Mas claro!
E quando é um caso, como já foi discutido aqui, é um caso de crime comum.
E vou dizer mais. Não há problema nas figuras políticas transformarem ela num ícone da esquerda. Eu entendo isso. Isso é até honroso para a memória de uma pessoa. Tá? Agora, o que não pode... São políticos estabelecidos, principalmente do Poder Executivo, se utilizando disso só para aparecer. Assim, é ridículo, cara, isso virar uma política de governo. É ridículo, cara. Esse é o país que a gente vive. Agora, vocês cavaram isso, tá? Vocês cavaram isso. Vocês apoiaram esse tipo de postura merda, tá? Até que virou contra a tua própria família. Foi você que apoiou isso. E a Marielle também. Eu vou dizer uma coisa para você. O PSOL nasceu... de uma dissidência do PT. Em 2004, Plínio Arruda falou: eu sou contrário à reforma da Previdência que o Lula quer. Foi 2004 ou 2014? Não, foi 2004, né? Eu sou contrário à reforma da Previdência que o Lula quer colocar, né? Eu acho que não tem que reformar a Previdência, não existe déficit na Previdência, tarará, tarará. Formou o PT, formou o PSOL. O PSOL vive de se escravizar o PT. Vive de se escravizar o PT, meu. Eu lembro, cara, da Isa Pena falando, cara, eu sou da ala do PSOL que não é petista, que eu odeio o Lula. A Miriam entrou, tamo junto, Miriam. Já ganhou as duas revistas aqui, ó. Já ganhou as duas revistas, tá? Eu lembro da Isa Pena falando, a gente é da ala do PT, né? Tinha duas deputadas lá que eram da ala do PT, que era anti-Lula. E tinha outras que eram muito lulistas. Então, e a ala lulista ganhou. Vocês vivem de puxar saco do Lula. Outro exemplo, velho. Vamos falar da Marina Silva. Foi xingada, execrada pelo Lula em 2010. Se ajoelhou a eles. É uma coisa que o MBL jamais fez. O MBL podia se ajoelhar ao Bolsonaro. Ele falou, não, Mito, tamo aí junto com você. Igual o Partido Novo fez. Igual o Marcel Van Hatten. Esses lixos fizeram. Nós não fizemos. Nós tivemos a honra de falar, mano, isso tá errado, nós vamos ser contra. Agora é isso, velho. Agora atura aí, ó. O cara desrespeitando a tua esposa, a tua família, pra fazer entrevistinha. Isso que ele tá com 80 e poucos anos, velho. Não sei o que mais que esse cara quer aparecer, velho. Vamos lá.
Bora lá. Bora pra mudar então de pauta.
É o Red?
É o Red Pilada Pili? Aqui.
Cara, eu preciso muito no banheiro.
Você vai mijar? Você vai mijar?
Dá uma enrolada aí.
Demorou. Galerinha, ó, seguinte. Arthur foi mijar, já era. Você que tá assistindo aí, ele tomou aí um chazinho aí, ó. E vai vendo aqui, ó. Essa é a próxima notícia. Mulher denuncia homem que passou a mão em partes íntimas dela enquanto saía de elevador em Fortaleza. Calma que o Arthur Duval já cola aí pra te dizer aí o que é que vai acontecer. Ó, o Arthur... Bora, Arthur! Vamos, meu! Enquanto isso, ele me larga aqui, ó, na live. Com o abacaxi aqui, ó. Então, eu vou fazer react, eu vou tomar a live aqui, dane-se o Arthur aqui, ó. Cadê? Bora lá, galera.
Nossa reação e eu até falo, terminei meus atendimentos. Peguei o elevador pra ir para o estacionamento. Quando eu entro nesse elevador, logo em seguida, um rapaz que eu nunca o vi, certo? Entrou em seguida. Naquele momento eu...
Corre, Arthur! Corre. Vai, Renan, vai, reage.
Roubei.
Reage aí, Renan. Vai.
Que foi? Vai. Esse é o programa em detalhe com o Renan Santos.
Mudou. Tira esse cara daí. Tira esse cara. Pega o rouba o terno dele aí. Rouba o terno dele aí, Renan. Você quer
redipilar? Não, eu só quis substituir. Não, eu vou ter que sair agora. Eu só quero mandar. Não!
Você viu o tema?
Não.
Terminei meus atendimentos.
É o Felipe Barros ali com a moça?
É o caso daquela moça que perdeu um apartamento, um negócio assim, não é?
É, não é. É o.
Não, eu vi esse, é o da Samara Filippo, não é?
É. Eu acho que a gente tem opiniões diferentes, cara.
Cadê? Que opinião?
Eu quero desenvolver minha opinião.
Eu nem tenho uma opinião. Eu não tenho muitos elementos da história. Eu tenho. Ela tava se fazendo de vítima ali. Isso,
vai. Põe aí.
Mas não, senta aí, porque
vai.
Eu vou ter que ir.
Vai pra onde? Tem que levar os meninos pra comer. Ah, meu. Ele quer almoçar, ele fala, tem que levar os meninos pra comer. Tá bom.
Ó a tua chave aí, ó. Viu? Por isso que eu vou levar. Nossa. Vocês viram a chave do Renan, né, cara? Parece um. Sei lá o quê. Vamos lá, vamos ver isso aí. Tem som o vídeo?
Tem som? Eu não sei se tem som, vai, vamos ver aqui.
Deixa eu ver. Não, rapidão. Olha a chave desse cara. Olha a chave desse cara, velho. Olha que coisa renânica, velho. Tem tipo um abridor de lata, um alarme, uma chave, um que é isso aqui? É um chaveiro de cachorro, um chaveiro da Mitsubishi quando esse carro foi comprado em 1983, um chaveiro Renan Brasil, um chaveiro de Roma. Pra que isso, velho? Pra que isso? Parece um repolho, cara. Nossa. Eu tenho novidades pra contar sobre essas repolhadas aí. Vamos lá. Tem som o bagulho?
Tem som. Pera aí.
Ó, 5 membros no clube. Estou muito feliz. Vamos bater 2 dígitos hoje. Bora. Não tem a outra live. E mais, cara. Eu não vou fazer live nem quinta nem sexta. Então eu preciso que você dê uma forçada aí pra nós.
Entre no clube, galera. Essas duas revistas aí é uma promoção exclusiva. Não vai ter. Depois vai reclamar que o Renan não dá mais nada.
É, cara. Nós estamos gastando aqui a cota agora.
Bora.
Vamos lá. Vai lá.
Ah, não tem som, não. Mas é a imagem das câmeras do cara passando a mão na bunda.
Aí o cara vai lá e manda fechar. A menina fala assim, você tá louco?
Opa, peraí que tá no...
Peraí, ele tá sozinho no elevador?
Na pior resolução, aí.
O que que é isso? É a câmera de fora?
É a câmera de fora. Acho que o cara mete o pé, né?
Ah, ele saindo correndo?
Sim.
Ele tem um Jeep Overland Commander, é isso daí?
É.
Mano, esse cara é louco, né, velho? Esse
não,
cara
então,
é louco, velho.
O que você achou disso aí?
Cara, eu acho
porque
seguinte,
o pessoal cancelou,
eu
vou achar aqui no
Twitter, eu acho o pessoal... seguinte, Indignado. Por que esse tipo acontece no país? Por que esse tipo de coisa acontece no país? É aquela relação maluca, você já ouviu falar disso, né?
Uhum.
Sabe, olha onde eu vou começar e olha onde eu vou chegar. Esse tipo de coisa acontece no país porque a gente tem moto sem escapamento. Tu fala, mano, o que tem a ver uma coisa com a outra? Opa, tem uma resolução bem melhor essa daí.
É, essa daí tá é a matéria, né?
É a matéria, né?
É a matéria.
Mas desce aí, tá tudo bem. Peraí, ele saiu fugindo que a vítima começou a gritar. desce aí. Deixa eu ver se tem alguma outra informação. Desce, já não conseguiu entrar em contato com o homem. De acordo com a Polícia Civil do Ceará. Os caras estão investigando, desce mais, Fortaleza, desce mais.
Aí acabou. Enfim. É basicamente falando do...
A menina
do,
é essa?
Do caso.
Ela lembra a Patrícia Leles.
Eu não posso colocar isso aqui, entendeu?
Ah,
não,
entendi. Mas ela parece... Ela lembra a Patrícia Leles com o Felipe Barros ali. Por que que isso acontece, velho? Porque a gente vive num país onde a sensação que a gente tem é que é o caos. Se é o caos, por que que eu não posso tirar vantagem das coisas? Porque se uma pessoa, sei lá, deixa o celular na mesa, eu não posso pegar pra mim. Se é o caos, porra, veio uma bunda, gostei. Por que que eu não posso passar a mão? Hein? Não vai acontecer nada comigo. Então, o país, ele fomenta esse tipo de atitude. O nosso país, ele é um terreno fértil pra esse tipo de coisa. Cara, se eu posso... a lei fala que eu não posso ter moto com barulho. Foda-se, eu vou pôr a minha moto com barulho, vou ficar acelerando. E todo mundo vai ter que me ouvir. Ah, não pode fazer, como é que chama? Rolezinho em shopping. Vamos fazer, dane-se, não acontece nada. Pô, não pode ter baile funk no meio da rua. Faz, não dá nada. Pô, não pode ter buraco no meio da rua. Tem buraco. Pô, não pode ter tráfico de drogas. Você vai no centro de São Paulo, tem um monte de crack ali rodando. A sensação que você tem é que você pode fazer tudo. Por que que um homem deve controlar o seu impulso sexual instantâneo se nada vai lhe acontecer? É esse o pensamento dominante numa sociedade como a nossa.
É, o bostilzão.
Agora sim, esse cara vai se fuder, eu acho, tá?
Não, ele
é esse aí já tá lascado. Por quê? Por quê? Porque foi filmado e acharam ele.
Se eu não me engano, tá? Deixa eu achar aqui, eu acho que ele já foi demitido.
Como assim demitido? O vídeo estava saindo do trabalho em prédio comercial. Mas que coisa esquisita. Quando me contaram no jiu-jitsu, eu falei, mano, o que que era? Um dois amigos? O cara foi fazer uma graça? Não, mano, ele nem conhecia a mina. O cara fez assim, tipo, na loucura mesmo. E aí?
Não, aparentemente não. Aparentemente eu tô viajando. Ele
mas enfim, demitido, com certeza identificaram o cara, né? Que a Polícia Civil já tá indo atrás. Tem o carro do cara. É só pegar também isso aí, é um prédio comercial, vê ali a câmera do estacionamento, a placa do carro, dá pra identificar. A polícia tem aquele programa que você pega com a similaridade do rosto, ele dá algumas opções, né? Então vão achar esse cara vai se fuder. Mas por quê? Porque neste caso específico, o cara fez isso num elevador que tinha uma câmera. Agora imagina se ele faz, por exemplo, num ponto cego da garagem do prédio. Não dá nada.
Não ia aparecer em lugar nenhum, ia ficar por isso mesmo.
Né? Ia ficar por isso mesmo, que a menina ia falar...
A sociedade
também não dá pra você considerar só a palavra da mulher prova, porque também ela pode inventar. Não tô falando que é o caso, claro, mas...
O Arthur então, redipilando sim. Arthur redipilando. Eu nem joguei isso daqui.
Eu não vi inteiro, mas eu já sei do que se trata, porque eu já tinha visto ela falar algo sobre isso. Então vamos lá, vamos ver se é isso mesmo. Como estamos de audiência like?
Opa, peraí. Estamos com 3.500 e 2.400 likes.
Audiência boa, pessoal.
Mas cadê o clube? Cadê o clube, Arthur?
Parou. Tem que entrar, hein? Vamos bater dois dígitos hoje. Vamos lá.
Bora.
Eu vou falar uma coisa aqui com as minhas amigas mulheres.
Posso fazer um adendo? Claro. Eu já gostei dessa pessoa que ela começou com... Eu vou falar uma coisa aqui. Lembra muito um cara que fala... Eu vou te dizer uma coisa.
Ah, meu Deus! Enquanto mulher separada de fato e divorcianda... Ah, entendi, que ela separou, mas agora ela está no processo de divórcio. Vou falar para vocês de planejamento patrimonial quando a gente ganha mais do que os homens com quem nos relacionamos. Presta atenção, pelo amor de Deus. Estou passada com a história da Samara Felipe. Vamos ouvir a história da Samara.
Vamos
ler o tweet e depois a gente vai depois dar os meus conselhos conjugais aqui. Vai lá.
Há o player do Twitter aqui, do X aqui, que é
não,
muito bom.
Não, mas é assim, cara. Voltou, já era.
Você
tem que... recarrega a página aí, porque, meu... Okay. Vou te contar, cara.
Player do X aqui...
Não é e o player do Instagram também é um lixo. Não dá pra entender, né?
Não dá nem pra voltar no do Instagram.
Vai lá.
Outras coisas me obrigam a vir aqui. O medo de adoecer me obriga. O nó que eu tinha daqui, ó, me alivia. Já tava sufocando, me angustiando, me adoecendo. E eu quero trazer comigo também... Milhares de vozes de outras mulheres silenciadas por uma justiça que não olha pela gente no Brasil. O ano era 2008. Minha vida estabilizada, 11 anos de carreira, eu tinha acabado a Dança dos Famosos, meu carro próprio na garagem, uma novela seguida da outra, e um sonho que eu realizei mais ou menos em 2005, que foi de comprar o meu apartamento próprio. E eu vivi nesse apê durante anos, anos incríveis, inclusive, solteira, fazendo o que eu queria. Aí eu conheci o genitor. Pai das minhas filhas, e aí nos apaixonamos. E diante de toda a minha romantização e vontade mútua dele, reciprocidade dele, eu engravidei. Eu pensava, nossa, eu tô realizando um sonho de menina. Nossa casa, nossa família, nossa filha. Já grávida, a gente decidiu comprar uma casa num bairro nobre do Rio de Janeiro. E aí é que começa o meu pesadelo. Para me sentir parte daquela compra, eu vendi, na verdade, o meu único bem próprio, que era o meu apartamento, aquele sonho que eu realizei. Eu vendi para dar como parte nessa compra da casa, a nossa casa. E é óbvio que ele não precisava. Tem uma situação financeira ótima até hoje, mas aceitou naquela época mesmo assim. O meu apartamento também era localizado numa área nobre do Rio de Janeiro. Para quem conhece o Rio, ele na Barra, era bem pertinho do Rio Design. Mas essa casa que a gente comprou valia muito mais, óbvio. Grávida, feliz, confiante, romantizada, encaixotadinha, sonhadora. Eu nem me atentei a contratos de compra, venda, negociações. Enquanto ele estava nos Estados Unidos, eu tocava a obra da casa. Eu só sei que eu vendi o único bem que eu tinha no meu nome e coloquei dinheiro na conta dele para a compra da casa. Quando veio a separação, 5 anos depois, eu descobri que a casa estava no nome do irmão dele. Sim, eu não tive direito a nada. E eu luto na justiça há quase 10 anos pra ter o que é meu de direito de volta. Nada acontece. A justiça...
Vamos lá. Vamos lá. É que o tweet é muito grande, não? Deixa eu ler o que ela fala. Ou ela conta a história. Não existe união estável pra gente. União estável é um estado precário. Ah, não, é. De jeito algum, por exemplo, namoro é namoro, noivado é noivado, casamento, papel passado, importante, sem casamento, sem investimento financeiro. Mas quero mojar tudo, casa, trabalho, sim. Mas, enfim, ela faz o juízo de valor dela.
Essa é a
deixa
Twitter,
eu falar uma
não...
coisa pra você. Deixa eu falar uma coisa pra você.
Outras coisas me obrigam.
A justiça não tem culpa que você tomou um golpe. Você tomou um golpe. Se você pegou o seu dinheiro e deu na mão dele, pra ele comprar um apartamento, ou pra ele fazer uma viagem, ou pra ele jogar no bingo, ou pra ele... Você pegou o seu dinheiro e você confiou uma pessoa que não era confiável. Qual a culpa da justiça nisso? Qual a culpa da justiça nisso? Eu vou te dizer o contrário. A justiça, ela é muito pró-mulheres, mas muito. E eu acho que em alguns termos, é aqui que eu discordo do Renan, provavelmente, eu acho que em alguns termos deve ser assim, nós vamos fazer uma viajada, que nós vamos dar uma viajada aqui. Qual que é, historicamente, o papel do homem e de uma mulher numa sociedade? Eu não estou falando se isso é bom, se isso é ruim, se eu gosto, se eu não gosto. Eu estou falando como é. O homem provê, o homem constrói uma casa, um muro, qualquer coisa lá. O homem traz a caça e o homem protege aquele território de invasores, etc, etc. O que que a mulher faz? E esse é um papel que muitas mulheres acham que esse é um papel subjugado e não é. A mulher, ela tem como, assim, uma função primordial de qualquer sociedade humana, que é passar à frente os valores da sociedade. Ou seja, a mulher é como se fosse a Suprema Corte da Constituição que define a tua família. Você entendeu? A mulher é o STF. É com a mulher que a sua prole vai ser educada. É com a mulher que a sua prole vai ser amamentada. É com a mulher que a sua prole vai aprender sobre a vida. E vou até dar um exemplo aqui, ó. Eu não quero. Eu odeio quando eu falo alguma coisa que vai de acordo com o senso comum, porque parece que eu tô pagando pedágio, tá? E eu não quero, e assim, eu já vou magoar a feminista aqui. Mas vou dizer uma coisa pra você. De fato, quando um homem falta à sua família, seja porque ele é um cafajeste e abandonou, seja porque ele sofreu um acidente e morreu, que é algo relativamente natural, quem é protegido? Mulher e criança. Quem se arrisca? Homem. E a mortalidade em trabalho é muito maior para homens. Quando isso acontece, a criança ou a prole ou os filhos, tal, eles não são tão desestruturados, eles podem ali ter problemas financeiros, etc., mas eles não são tão desestruturados quanto o contrário acontece. Quando uma mãe ou abandona os filhos com o pai ou morre por algum motivo, é muito mais complicado para aquela família se manter estruturada, porque o papel de cuidado da comunidade é essencialmente feminino. Dadas essas condições naturais, isso não é minha opinião, cara. Se você pegar todas as sociedades do mundo, em todos os períodos da história, em qualquer lugar do planeta Terra, você vai ver que é assim. Dadas essas circunstâncias, a legislação moderna ocidental, inclusive a brasileira, entende a mulher como algo que deve ser protegido. Então não vão. Por isso que é um erro quando a mulher fala assim: eu quero direitos iguais aos homens. Vocês não querem. Você quer ver como vocês não querem? Você quer que quando você se separe do seu marido, o seu marido fique com o seu filho e você pague pensão pra ele? Você concorda que isso... alguma coisa tá errada? Quando você vê, vamos supor, duas pessoas com a mesma condição de renda se casam, têm um filho. Aí eles se separam. Por comum acordo, eu não quero mais também, não, beleza. Você acha normal, você acharia natural que nesse caso o pai ficasse com a guarda do filho e a mulher fosse trabalhar para pagar pensão para o homem? Você acha que isso seria algo cabível? É nesse momento que a feminista, ela sabe que isso está desconfortável, ela sabe que alguma coisa está errada, mas ela não quer assumir. Aí fica, não, veja, é que pá. Então entenda, a legislação brasileira é feita para proteger a mulher. E vou dizer, tem de ser assim. Eu tendo a achar, e aqui eu vou ser xingado pelos homens, aqui vocês vão me xingar. Eu tendo a achar o seguinte: compramos uma casa meia-meio. Fomos lá e compramos uma casa meia-meio. Resolvemos nos separar. A casa fica com quem? Com a mulher e com o filho. Quem sai de casa? O homem. Eu ainda sou desse pensamento. Ah, meu cara, vai morar debaixo da ponte, irmão. Você é o homem da relação. Você vai sair fora. É por isso que eu falo tanto pro meu público, que é majoritariamente masculino, o seguinte. Você vai tomar a decisão. Você vai tomar a decisão. Assim, baseia a sua decisão com os pés no chão. Porque é o seguinte. A norma é que norma, assim, geralmente a mulher confia mais num homem do que o homem confia na mulher. Geralmente é isso. A mulher, ela se doa um pouco mais para a relação e ela tende mais a falar, cuida dessa parte financeira, mais do que o homem. Tem exceções, claro que tem, mas geralmente é isso. Então é mais fácil você como homem dar um golpe numa mulher dessa forma do que o contrário, tá? Eu tô falando em tendências de confiar, não em tendências legislativas. Por isso que eu digo para você o seguinte, você mulher e você homem, quando vocês forem tomar uma decisão de eu vou dividir a minha vida com esta pessoa, eu vou pegar a coisa mais importante que tem para mim, que é ter um filho, e eu vou dividir essa tarefa, esse prazer, essa missão com esta pessoa, não decida isso porque você está apaixonado naquele momento. Não decida isso assim. Passe por todos os testes. Conheça a pessoa, namore com a pessoa, viaje com a pessoa, more com a pessoa, case com a pessoa, teste a pessoa. Puta, cara, eu acho que é isso mesmo. Aí você pensa nisso. Tá? No caso da Samara Filippo, a gente não sabe a história do cara, a versão do cara. Mas se foi isso, você tomou um golpe. Você tomou um golpe de um filho da puta. E a justiça não tem culpa disso. Tá? Homem que faz isso é cafajeste. Você roubou a mulher. Você roubou a mulher. Tá? Agora, mulher que faz com homem tem um monte, mas assim, puta que pariu.
Mas Arthur, deixa eu te fazer uma pergunta.
E só uma outra coisa, desculpa, só uma outra coisa pra finalizar aqui. Vai casar, cara? Separação total de bens. Separação total de bens. Pra que comunhão?
Então, a própria aqui, a Twitter aqui, a Marina R, aqui, ó, deixa eu colocar pro pessoal da live, ela fala, separação total de bens. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Dado esse contexto todo, de golpe, né? Porque aparentemente o cara, né, aplicou o golpe aí e tirou o patrimônio da mulher. A relação entre os homens e as mulheres hoje se tornou completamente transacional?
Cara, não vou dizer completamente, mas ela é muito, muito, muito transacional. Ela é quase como uma relação mercantil. E eu vou te dizer por quê. Parte é uma coisa assim, que é uma discussão filosófica, que é da facilidade hoje que nós temos de conhecer outras pessoas. Nós não somos projetados para isso. Nós somos projetados para todo tipo de escassez. Escassez de comida, escassez de abrigo, escassez de grupos de convivência. Nós somos projetados para conviver cada homem com aproximadamente 70 mulheres. 70 mulheres, eu estava assim, conta tua mãe, tua tia, tua família, as idosas, as crianças. Dessas 70 mulheres, você vai por aí que, sei lá, 20 estão na idade fértil e estão disponíveis para você. Dessas 20, 10 talvez vão te querer. É isso, a tua vida inteira vai ser, vou conhecer essas 10 mulheres. Hoje você conhece 10 mulheres em 5 minutos no Tinder. Você pega o Tinder e diz pá, 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 pá. Nosso cérebro não é projetado para isso. Isso faz com que a gente tenha tome decisões para as quais a gente não foi projetado. Então, tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Hoje, cara, pela facilidade, você casou, separou, você não tem mais aquela questão sacra do casamento, sabe? Aquela questão... Eu vou dizer, ó, eu sou ateu, tá? Eu não sou um homem religioso. Mas eu acho uma coisa muito bonita quando o casal entende que o amor deles deve ser, inclusive, testemunhado, dado como prova, inclusive, a Deus. Isso é como se você sacramentasse. Olha, a minha relação com ela não é porque eu tô com tesão por ela. É porque eu tenho tesão por ela, porque eu acho ela bonita, porque eu sei que ela vai edificar meu lar, eu sei que eu quero dividir tudo, na saúde e na doença com ela, e eu quero que isso seja perante Deus. Isso é uma coisa muito bonita, que falta hoje em dia. Eu não acho que a gente deveria voltar aos anos 50, né? Quando a mulher não tinha liberdade sexual, quando as escolhas eram feitas por famílias, tal. Teve até o debate do Adriles com o Cogos no Vilela, esse cara, nossa, falando um monte de besteira sobre isso. Eu não acho que a gente tem que voltar lá. Só que eu acho que hoje há um desequilíbrio pelo excesso de informação e opções que nós temos que as pessoas ainda não souberam lidar. Tá? Hoje é muito mais fácil você se separar e falar, vou conhecer outra pessoa, do que você lutar pelo seu relacionamento. E digo mais, uma vez eu tava mal por causa de um relacionamento, eu tinha terminado um relacionamento, não tava legal, tava fazendo terapia, e a minha terapeuta falou o seguinte, olha cara, muitas mulheres principalmente que vêm aqui, eu pergunto pra elas, você quer se separar? Ela fala, eu quero me separar. Você quer se separar ou você quer mudar de vida? Porque são coisas diferentes, as pessoas não associam isso. Às vezes o que você quer é mudar de vida. Às vezes você está de saco cheio do seu trabalho, da sua casa, da sua rotina, de como você está vivendo a sua vida. E isso não tem necessariamente a ver com uma crise no casamento. Isso está gerando uma crise no casamento. Mas isso pode ser mudado. E tem uma frase do Jordan Peterson, aliás, uma frase não, é um pensamento dele, uma aula dele, onde ele diz o seguinte, se você chega uma pessoa e fala assim, eu estou grudado em você, eu fiz um compromisso que eu vou passar o resto da minha vida com você, vamos resolver nossos problemas? Você sente muito mais obrigação de aturar as partes ruins de um relacionamento, porque você fez um compromisso muito firme de que você não vai largar aquela mão. E isso falta hoje em dia, cara. Isso falta hoje em dia. Então eu acho que assim, as pessoas hoje já casam pensando em se separar, as pessoas hoje se casam pensando nas suas necessidades momentâneas. Quer ver um exemplo de coisa que acontece? Um cara daqui, não vou falar nem o nome, o cara daqui falou, pô, não aguento mais morar com meus pais, mano. Pô, conheci uma mina, cara, pô, ela também não aguenta mais, vamos morar junto. Falei, cara, quanto tempo você conhece essa mina? Sei lá, tinha um ano, tinha meses. Falei, deixa eu te falar uma coisa, cara, você tá tomando uma decisão, você tá depositando nela uma virtude, uma coisa que talvez ela não tenha. Pode ser que sim, mas talvez ela não tenha. Você tá tão afim de sair da casa dos seus pais e você entende que dividir um aluguel com ela é algo possível, que você tá transformando isso numa relação transacional em algo que é o amor e não sei o que lá. Separe as coisas. Talvez seja mesmo. Talvez seja o amor e tal. Beleza. Talvez não. E não foi. No caso dele, não foi. Realmente, ele falou, puta, cara, caguei aqui. As pessoas hoje, infelizmente, elas tomam essas decisões baseadas nisso, principalmente as mulheres, tá? Principalmente as mulheres. Então, eu não acho, cara, eu não caio naquele papo, a mulher, ela se importa só quanto que o cara ganha. Eu não acho que seja isso, mas acho que é importante mais pra mulher, inclusive, quanto o cara ganha, e acho realmente uma coisa importante, porque ela tem que saber que segurança social ela está tendo com aquele cara. Isso é natural da mulher. O homem já não pensa assim, tá? E é natural também que o homem procure uma mulher que ele ache bonita, às vezes mais jovem, né? Uma mulher que não tenha tido tantos relacionamentos quanto ele na vida dele. Isso também é relativamente natural. O fato é, quando você encontrar essa pessoa, cara, e você for depositar essas fichas, pense bem se é realmente a pessoa. E depois que depositou, irmão, tamo junto, nós tamo junto até o fim. Nós vamos casar? Nós vamos ficar... Ó, eu vou falar uma coisa pessoal aqui. Eu vou fazer 38 anos. Eu namorei 4 vezes, namorar sério 4 vezes só. Eu nunca quis casar até hoje. Porque casar é um passo além do namoro. Você namora, você se compromete ali, beleza. Até aqui, até a página 2. Você casar não, cara. Você casar, eu estou dividindo toda a minha vida com você. Até hoje, vou fazer 38 anos, eu não me senti pronto para casar. Até agora. Estou mudando isso agora. Agora. Nessa fase da minha vida. Então, sabe, não seja precipitado. Uma outra coisa que eu vou dizer também, vamos já que a gente está falando de coisas polêmicas, vou dizer outra coisa polêmica. Existe uma parte, né, que a religião católica e as igrejas, elas ajudam muito os jovens, que é mostrar que a promiscuidade não é uma coisa legal. Você pode até ser promíscuo, beleza, curte aí, mas isso não é uma virtude, cara. Isso não é uma coisa para você levar após a sua vida. Só que existe uma parte negativa disso, que é quando começa a forçar as pessoas a casarem muito cedo. Mas, cara, você já tá com 19 anos, meu, já encontrou tua mulher? Só pode transar no casamento. Isso força as pessoas a tomarem decisões precipitadas que talvez não sejam no tempo delas. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com isso. Quando eu estava na 8ª série, eu fui obrigado a ler Memórias de um Sargento de Milícias. Eu odiei aquela porcaria. Eu não estava maduro o suficiente para entender aquilo. Eu li aquele livro e falei, isso aqui é um lixo. Anos depois, eu li o livro, não gostei também. Não é um negócio que, gostei. Mas eu falei, porra, cara, puta obra. Entendi aqui. O pisão no pé, o beliscão, eu entendia as ironias. Eu demorei mais do que o ano letivo me falou para eu amadurecer a ponto de estar pronto de ler uma obra dessa. Às vezes você está com 19, 20, 21 anos, a galera da tua igreja, ou teus vizinhos, ou os teus pais estão falando, meu, e aí, você não vai casar? Eu com a tua idade já estava com a tua mãe, ela já estava grávida, já tinha casa própria. Às vezes o teu tempo é outro, cara. Não, eu estou com 21 anos, eu não estou pronto ainda, cara. Beleza. toma essa decisão de forma sensata. Tá? É, enfim, depois de toda essa reflexão, cara, enfim. As pessoas não entraram no clube, não, então entraram. Eu vou parar de fazer. A gente vai agir igual adestrando o cachorro, cara.
Mostra o que elas vão ganhar aí,
Arthur. Porra, bicho, mostra se aí. Você entrar no clube, cara, esse tipo de coisa que eu falei aqui, você vai ver em termos políticos, em termos econômicos, em termos culturais, filosóficos, escritos por gênios nessas revistas aqui, que elas transcendem e muito o que a gente fala de política aqui. Se você gosta desse assunto, se você quer ser uma pessoa mais completa, cara, você precisa ter esse material aqui, cara. E nós estamos te dando. É uma promoção que se você entrar no clube, você vai ganhar logo duas revistas, cara. Inclusive edição promocional. Você não vai entrar, cara? Porra, meu. Sabe, cara? Entra aí, velho. Por isso que eu falo, o MBL é muito mais do que um grupo liberal político. Não é isso. Assim, modéstia à parte, cara, nós temos muitas pessoas que têm muitas experiências nas mais diversas áreas da vida. Por exemplo, você pega os textos do Paulo Cruz aqui. Ele está focado em falar de pessoas negras notáveis, né? Você lê os textos dele, não é só isso, cara. Tem muitas outras coisas. Ele acabou desse daqui, ele escreveu sobre uma mulher que a gente fez uma... Puta que é foda de achar as coisas aqui, né? A gente fez uma live e ele falou dela. Aqui, ó, achei, ó. Bitita estava certa, o Brasil é que estava errado. Carolina Maria de Jesus e a sagacidade da mulher negra brasileira. Isso aqui, cara, não tem a ver só com política. Isso aqui tem a ver com experiências que você nunca vai viver, porque você não é uma mulher negra no início do século XX, é isso? Né? Eu não lembro agora exatamente.
Década de 40, se não me
engano. Década de 40. Você não é uma mulher negra na década de 40. Então você não vai viver isso daqui. A única forma de você experimentar isso e ter a grandeza de entender outras experiências é por meio de estudiosos como Paulo Cruz que trazem essas histórias pra você. E nós estamos te dando isso, cara. Ó, entrou um cara no clube, é isso. Eu estou te dando. Cara, vamos bater 10, velho. Você vai se tornar uma pessoa muito mais sábia. Até para essas decisões. Quem eu vou namorar? Esse tipo de bagagem faz com que você seja mais sábio pra isso, inclusive, velho. Vai na minha, velho. Entra no clube. Só falar uma coisa. Como estamos de audiência e like?
Ó, estamos com 3.500 e 3.000 likes, Arthur. Bora pros Pimbas?
Vamos lá.
Uma hora de programa? Ó, a Twitch aqui, ninguém mandou nada, beleza. Aí no YouTube, o Rodrigo Augusto Almeida mandou R$5. Vocês não colocaram o link para entrar no clube na descrição da live. Colocaram apenas para entrar na Valete no podcast. Mentira, porque eu fui lá e coloquei. Então é isso aí.
O escocês se cagou todo agora.
O Pablo Leite mandou 2 contos e falou: já viram um novo doc do Lula chamado Deja Vu? Ah, deve estar zoando que está fazendo as mesmas cagadas de sempre. O Rodrigo Augusto Almeida mandou R$5. Renovei hoje a assinatura do clube. Mereço as revistas assinadas?
Outra... Lógico.
Com certeza.
Lógico, a renovação entra como...
A do Bukele vem assinada por Renan Santos.
É, cara, se você tá... Puta, faz uma renovação, mas a renovação ganha... Tá na promoção... Cara, escuta uma coisa. Quem está com a gente antes nunca vai ter menos vantagem do que quem está chegando agora. Em nada. Cara, os meus cursos, por exemplo, quando eu lanço... É o seguinte, a primeira turma, ela tem preços que nunca eu vou repetir. A segunda turma já pega um preço mais salgado, mas tem mais coisas. E assim por diante. Quanto antes você entra, mais vantagens você tem. É a mesma coisa aqui, cara. Quanto antes você entrar no clube, mais vantagens você vai ter. Então entre.
Bora. O Gabriel Rezende mandou um cincão. Salve, galera. Tinha que pedir pra geral assistir o vídeo fixado no canal do Kim Kataguiri. Bora subir aquele vídeo dele.
Opa, que com vídeo certeza. Que é? Sobre o quê?
Eu já abro aqui.
Deixa eu só ver o que é. Vai falando.
O Tiggs
mandou... lembrei de uma coisa importantíssima, cara. Lembrei de uma coisa importantíssima. Acabaram de me lembrar. Deixa eu só ver qual
mandaram,
foi o vídeo
do mandaram
aqui,
breaking
ó.
News para
Arthur Bosta, é isso?
Arthur Duval?
É do Felipe Neto passa pano e vergonha sobre viagens de Lula. É isso daqui? É isso daqui, não?
Cadê?
Então assistam um vídeo aí do Kim. Deixa eu falar uma parada. É importante aqui. Deixa eu ver se é isso
não,
que
deixa eu falar
lembrar.
Uma parada, não. Deixa eu te falar uma coisa.
Deixa eu te falar uma coisa. Ó... Nós estamos precisando de grana, né? Mas nós estamos... Eu posso falar isso aqui? Será?
Será? Será que você vai explodir outra
live? De coletores. Eu posso falar de coletores? Posso.
Pode.
É o seguinte. Nós estamos abrindo oportunidade para novos coletores. Tá? Eu quero lembrar para você o seguinte. O que é ser um coletor? Ser um coletor não é... Porra, meu, eu acho que eu tenho meia hora aí nesse domingo. Não é isso. Nós queremos pessoas que vão se dedicar de forma profissional e vão ganhar dinheiro com isso. Então, pô, eu tenho 4 horas do meu dia, ou, cara, 2 vezes por semana eu consigo ficar 5 horas na rua ganhando dinheiro. Tá? Beleza. Beleza. Então, eu não sei se posso falar onde pode entrar em contato, mas entra nas redes do Missão.
Eu já coloquei no chat aí.
Coloca, tá? No chat, entra lá, você tá afim de ganhar um dinheiro extra? Entra lá que nós vamos fazer uma segunda leva de convocações. Beleza? Então, mais uma oportunidade aí pra você.
E assim, se você é bom, você tira uma graninha, hein?
Tira mesmo.
Tira uma graninha. Lá. Ah, Arthur, me mandaram aqui, ó, pra você fazer um react rapidinho aqui. Deixa eu abrir aqui.
Eu adoro reacts, cara. Eu adoro reacts.
Aparentemente, esse cara aqui que eu vou colocar aqui pra você ver aqui, está sendo...
Só uma coisa. Entrou mais um no mais clube. Mais um clube. 7, muito cara, bom. Vamos bater 10, vai,
tem
cara.
Tem que bater 10,
vamos
galera.
Vamos bater 10, velho. Vamos bater 10. Mais 3. Pressão social, vamos pôr mais 3 na live. Vamos lá.
Bora lá.
Empresário... Ah, não tem som?
Não tem som.
Empresário Israel Leal, Bandeira Neto, é investigado por importunação sexual em Fortaleza. Ih, é o cara, mano. Ele apalpou as nádegas de uma nutricionista e seu crime foi flagrado pelas câmeras do elevador.
Adivinha quem tá atrás dele agora, que me mandaram aqui no zap aqui.
Ah, não.
Adivinha quem tá?
Só algum político, deixa eu ver.
Não, senhor Faustino...
Tá. Mentira.
Tá indo atrás desse cara aí.
Ah, eu achei que ele tava na foto, cara. Não, tipo, era um amigo do Faustino.
O Faustino.
Mas como o Faustino tá indo atrás dele? Ele é de Fortaleza, não é?
Mas o Faustino acha.
A Delegacia da Defesa da Mulher de Fortaleza tá investigando o caso. Segundo Israel, teria passado a mão. Tá bom. É, eu quero ver quem é o cara. Desce um pouquinho mais. Desce. Desce mais um pouquinho. Desce. A empresa em que Israel trabalha informou que ele foi afastado de suas atividades profissionais.
É, então ele foi demitido.
Aguardando o desenrolar das investigações. Até o momento não foi possível localizar a defesa do suspeito para comentários adicionais.
Ele e o Pedro Arthur estão lá, hein? Vai dar bom hoje.
Ah, é verdade.
Tô dando um spoiler aqui,
é verdade, cara. Inclusive você que é de Fortaleza, vá nas redes do Faustino e do Pedro Arthur para você encontrar eles no happy hour que eles vão fazer. Tá? É por esses dias aí. Encontra os caras, mano. Porra, encontra o Faustino, velho.
Então, apertador
é cara de, do cara aí,
de nádegas, vai, esse cara vai rodar aqui. Apertador, o Faustino vai achar ele.
Caraca, velho. Pô, que louco, né? O que será que deu na cabeça dele, velho?
Sei lá, o cara.
Tipo, uma bunda, acho que eu vou passar a mão, depois eu vou sair correndo.
Eu acho
que ele aperta o botão do elevador ali.
Ele deu uma de retardado assim: eu vou apertar a bunda dela e vou apertar o botão do elevador e fechar aqui e sair correndo. O cara é um completo idiota em câmera e tudo que é lugar.
Não, é assim, cara, eu fico imaginando qual é a graça disso, assim. Tipo, dá tesão você fazer isso, tipo assim, porque quanto tempo dura uma apertada de bunda? 0,5 segundos? Tipo, você não aproveita aquilo, né, velho? Cara, que coisa idiota,
tem,
velho.
Tem uns caras assim que a burrice supera todos os níveis. Bom, o Tiggs mandou aqui 5. E o cara é um amor aqui.
Falando, opa, mais um. 8 membros.
Opa, 8 membros.
Faltam só 2. Porra, meu. Vamos chegar lá, vai. Deixa eu ver se tem mais algum recado importante.
Vê aí.
Tá, não. Vamos lá.
Vê aí. E o
vamos focar
mandou...
no clube, hein? Entra no clube. Vai ganhar as 2 revistas. Ah, e renovação. Renovação ganha também.
Vai e lá. Assinadas, hein? O Tiggs mandou 5. Draxis é o operador supremo, tá aqui todo dia desde o início e entende que o chat curte ou não curte. Draxis é a representação do espectador do MBL. Muito obrigado,
senhor. É, mas ele era um espectador do MBL. Ele era um de vocês. Assim como o Júlio César, ele vem do povo. Você sabe disso, né? O Júlio César, ele o Júlio César, o fudidão lá, ele vinha da divisão política, vamos chamar assim, que era do povo. Né? Ele era da galera da... Tinha um nome, cara, que eu esqueci o nome agora. Não era plebe, tinha um nome. Enfim, vai lá.
O Depalanas, grande Depalanas, mandou 20 e falou: boa tarde, amigos. Arthur, acredita que os juízes eleitorais do interior conseguirão reimprimir sem autoritarismo e disseminação de fake news na campanha municipal, ou serão milhares de Xandões no interior do Brasil?
Cara, eu não sei. Eu acho que vai variar de lugar para lugar, porque assim, tem de tudo, cara. Tem cara que senta na cadeira e acha que é o super poderoso, tem cara que não, que é técnico. Agora, assim, eu vou ser sincero para você, cara. Eu acho que a lei eleitoral brasileira ela tem muitas contradições, mesmo. Tá? Muito. Por exemplo, no poder doação de pessoa jurídica. Isso é ridículo. Né? Essa cota de preto e pardo, nada a ver, meu. Mas eu confio na justiça eleitoral, cara. Eu acho que a justiça eleitoral do nosso país ela é muito atuante, cara. Ela é muito atuante.
O Gabriel Botura Ferreira mandou 5. Salve, por favor, pare de bater na mesa. Pra quem tá acompanhando a live, pelo fone de ouvido incomoda bastante. Eu vou tentar aqui parar o Arthur.
Deixa eu ver. Não, mas eu não tô ouvindo, cara.
Quando você dá os seus berros de ô, cara...
Eita, aí, nós! Assim, ó, isso, porra, meu!
Ele aí do povo aí. Parabéns, parabéns. E o Tiggs mandou mais cincão. O bom do Draxis é que ele não é o tiozão que mexe com a internet. Ele é simplesmente o inverso do Arthur Lerdão.
Ele é o inverso do Arthur?
Ontem você ficou com o celular. Como que... foi ontem, né?
Não sei. Como que fazia o quê? Que dava print?
Como é que dá print aqui do negócio? O cara quase...
Cara, eu odeio, cara. Esses dias, mano, foi até engraçado. O Oliver chegou... Ó! Mais um membro no clube!
Caralho!
Falta só mais um. Esses dias o Oliver chegou aí. Pô, Arthur, meu carro tá fazendo um barulho. Meu, em um minuto eu identifiquei o que era. Coisas mecânicas, tamo junto. Né? Coisa de macho. Agora coisa de nerd, ficar mexendo de celular. Pelo amor de Deus.
Esquece. Ó, tá caindo mais pimba aqui, desceu aqui tudo a bagaça.
Vamos lá, cara. Mais um, gente. Mais um no clube. Eu quero distribuir 20 revistas hoje, hein? 20 revistas.
Ó, o Rafael Leach mandou 10 conto, falou: chat, assistam a última live do Bisotto sobre Delenda Kataguiri. A respeito do que estão fazendo contra a possível campanha do Kim pra prefeitura. Bisotto muito bom, hein? Vocês precisam assistir as lives dele.
É.
Bora lá, o Rafael mandou o cincão. Sobre o país estimular o caos. Oruano, aniversário dele, fez uma motociata de madrugada. Passaram por vários bairros acordando todo mundo. Cadê a lei? Esse negócio, inclusive, tá.
É isso.
Virou uma coisa comum aqui
no Brasil. É isso.
A motociata pra fazer barulho.
É isso. Deixa eu falar uma parada. Pedi um favor pra vocês. Hoje, no meu canal, eu pus um vídeo que não é de um tema que tá bombando, mas é que é um vídeo extremamente importante. Que o Clube MBL. Esse vídeo ia ser exclusivo pros membros do clube, sabia? E o pessoal falou, não, cara, vamos soltar porque esse documentário realmente é muito importante. Quem realmente manda no Brasil? É um mini documentário curto, cara, ele tem 25 minutos. Eu quero que... E ele tá aqui na média de view, tá? E eu quero que esse documentário continue rodando. Então, saindo dessa live, você tem a obrigação de assistir esse documentário. Puta, mas eu não posso agora. Mas então só entra pra dar o view e dar um like lá. Porque realmente, cara, a gente tá mexendo ali com pessoas... Poderoso, é quem manda no Brasil. Nós vamos falar do Rubens Ometo, Ike Batista, etc. Pra você entender quem são os donos do Brasil hoje. Então, se você que tá aqui não entender, irmão, imagina o resto do Brasil. Então, vá lá, tá bom? Vai lá.
Eu já coloquei o link na live aí pro pessoal. Aí. O De Palanas mandou R$27,90. Se pagou meio a meio, a casa é dos dois. Vende e cada um fica com metade.
Isso é o ideal.
Porque isso não te parece justo.
Isso é o ideal, isso é o ideal. O problema é que é o seguinte, nem sempre você consegue vender, cara. Não é assim. Às vezes você compra uma casa ali, né? Não dá para vender. Às vezes não chegam no acordo, não tem preço. É isso. Não é fácil, cara. Não é uma coisa simples. Nesses casos, eu quero que você entenda. O risco é do homem, tá? A não ser... Aí eu vou explicar no meu caso aqui, tá? Que eu acho que é o certo. Se você tiver condições, compra você o apartamento. E põe no teu nome. Antes de você casar. Ó, o apartamento é meu. Beleza. Estou te chamando para morar aqui. Aí é bom porque essa mulher... não vai ter que despender grana dela para manter a casa, para criar a casa, para comprar a casa. Ela pode ir fazendo o patrimônio dela. Um dia vocês se separaram, nem você nem ela vão estar desamparados. Você vai ter tua casa, ou ela é minha, antes de a gente casar, ela é minha, eu paguei inteiro, eu fiz tudo, é tudo meu. E você fez o teu patrimônio quando a gente estava junto, agora você se vira para comprar tuas coisas. Beleza. Isso é o melhor dos mundos. Porra, não tem como. Não tem como, tem que dividir as despesas. Então, saiba que o risco é teu, cara. Isso também não é opinião, tá? A legislação é assim.
O Rafael mandou dois contos aqui, falou, sejam solteiros e não casem, não tá valendo a pena. Ele é um red pilado, com certeza.
Isso é outra coisa também, mas eu vou te falar uma coisa. Saiu uma pesquisa mostrando que a esmagadora maioria dos divórcios acontecem por causa da mulher. A verdade é que a mulher, ela é mesmo mais temperamental, ela toma mais decisões por impulso, ela é mais instável emocionalmente do que o homem, é verdade isso. E dadas as diversas opções de vida que nós temos hoje, fica mais tentador você separar e tentar algo novo do que você lutar pelo seu relacionamento. Então, o conselho que eu dou para ambos, homens e mulheres, lutem pelos seus relacionamentos, cara. Lutem. Vai lá.
Bora. O Coutinho mandou R$10,90. Pode zombar do Cogos, mas a vagem foi feita por Deus mesmo. Esse é o final do barril do Red Pill. Ele foi.
Tá bom, então. Deixa quieto. Vou falar o quê?
Eu vou chamar ele de Aig mesmo, pra ele ficar bravo. Aig W mandou R$27,90. Parem de atacar o CCK. Ele não é Blue Pill, apenas sensato.
Sensal?
Sensato.
O que, que é Blue Pill mesmo?
É aquela pessoa que é ao contrário do Red Pill. Ele aceita, por exemplo, o Red Pill vai ver ele como ele vai casar com uma mina que ficou com 20.
É um iludido. Irmão, assim, modéstia à parte, se tem alguém que não se fode com isso, sou eu. Eu entendo disso, cara. Na boa, assim, se tem uma coisa que entendo nessa vida é isso.
Arthur Shed. O Caio Menezes mandou o vintão, falou: Arthur, invisto mais de 1.000 por mês, tenho reserva, vivo num padrão de vida abaixo do que ganho, não compro no crédito e não tenho dívidas. Estou no caminho certo para uma economia,
cara,
saudável?
Parabéns, velho. Parabéns. Você é o que todo brasileiro deveria fazer. A gente tem que lembrar o seguinte: a nossa vida, ela tem um gráfico de produtividade. A gente não produz nada, que a gente é criança, depois adolescente e tal. Aí a gente começa a produzir. Aí você fica num pico, você fica num auge um tempo, depois você cai. O que você tem que fazer nesse auge? Você tem que poupar. Quanto mais novo você é, mais porcentagem do seu salário você tem que poupar. Por quê? Porque você está investindo em você no futuro. Pensa uma coisa aqui, ó. Se você fizer uma conta, assim, eu com 50 anos eu quero estar de boa. Eu quero trabalhar só com o que eu gosto. Eu quero fazer as coisas que me deem vontade de ser feitas. Não trabalhar por necessidade. Você precisa de um planejamento financeiro. Se você com 20 anos começa a economizar, nós estamos falando de 30 anos, irmão. Do 20 aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 para os 50, você vai ter 30 anos de economia suas a juros compostos que vão ser utilizados depois, quando você tiver 50 anos, para você aproveitar a vida. O problema é que a gente, assim, ganha um dinheiro e eu quero comprar um carro. Puta, eu desejo muito uma coisa, então eu vou comprar, vou financiar. Não, cara. Para de sair comprando as coisas. Se satisfaz com o que você tem. Gaste muito menos do que você ganha. Tá? Eu vou te falar, cara, o meu planejamento, quando eu era mais novo, eu pus na minha cabeça que com 30 anos eu ia ser independente financeiramente. Eu vou trabalhar pra caralho e eu fiz e eu consegui, cara. Tanto que o meu canal só existiu porque eu tive condições de parar de trabalhar, parar de ganhar dinheiro e só fazer uma coisa que eu só perco, que é isso daqui. Graças ao meu planejamento financeiro, de uma palestra que eu ouvi, eu já tinha alguma noção, mas em 2007 eu ouvi essa palestra, mudei minha vida e, cara, comecei a pensar muito nisso. Então faça isso, vai lá.
Bora, o Pablo Leite, que mandou lá o negócio do documentário Deja Vu, ele fala que o doc é real, que está no Globoplay.
Só uma coisa, falta um pra gente bater 10, velho, sério, vamos por 10, vai.
Cadê o décimo aí, galera?
Cadê o décimo, cara? Pressão social no décimo.
Duas valetes.
Vamos por 10, velho, vamos por 10, vai. Diga lá.
Bora.
É 1.000 por dia, mano. Manda aí,
escocês. TSTM mandou. Cadê o Mommy Talks, meu? Duas edições essa semana pra compensar. Parou
é
de
verdade,
fazer o seu Mommy Talks?
Não, nós vamos fazer hoje. Semana passada foi mó correria, cara. A gente cancelou de última hora. Nem foi por minha causa. Tá? Foi problema com o Léo lá. E hoje vai ter. Prometo.
Ótimo. O Douglas BM mandou o vintão. Arthur, você está equivocado sobre o casamento com princípios cristãos. Fala com total desconhecimento de causa. Procure se informar. Sim, para nós o sexo foi feito para o casamento, sim. Mas as coisas não são como tu coloca.
Só uma coisa. Entrou o décimo. E deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu não tô falando que... Vamos lá. Eu achei que ele tava falando da parte do amor à ágape e tal. Que, meu, falei tudo certo. O que eu acho, isso é uma opinião, cara. Isso é uma opinião. Existem algumas igrejas que dizem que você não pode fazer sexo se você não tiver casado. Existem, cara. Existem. O próprio Cogos é de uma vertente católica em que você não pode transar usando camisinha. Existe essa vertente, cara. Eu sou contra. Eu acho errado. Então não é desconhecimento. Não é porque eu discordo de você que eu desconheço. Eu conheço e discordo. Ah, mas eu sou cristão e não penso assim. Tudo bem. Então você é de outra vertente. Existem vertentes católicas, como a do Cogos, que você não pode transar se você não estiver casado e se quer usar camisinha. Eu sou contra isso. Já teve Papa falando isso. Não usem camisinha. Eu sou contra isso, cara. É minha opinião. Agora sim, desconhecer? Não, cara, eu conheço e eu sou contra. É arrogante da sua parte achar que eu tenho uma opinião contrária à sua porque eu desconheço as coisas. Vai lá.
O último aqui. O Gon mandou 3 contos. O Meteoro Brasil fez vídeo sobre o Arthur. Vamos deixar pra amanhã.
De novo,
né?
É outro
novo,
vídeo?
Né? Mas vai, esses caras, eles adoram, né? Eles cresceram. Pra quem não conhece, o Meteoro Brasil, em 2020, cresceu nas costas do MBL, tá? Não cansaram de fazer thumb lá, batendo no MBL. E todos esses inscritos que eles têm aí hoje, é tudo. Foi tudo na base de clickbait. MBL, não sei o quê. Esses
é um vídeo novo, de 4 horas aqui, ó. Mamãe falei condenado por fake sobre ativista gay. A fake foi o seguinte, cara, eu acho que é isso, tá? Eu não vi o processo, mas eu fui falar de um cara que é um idiota, né? E aí eu fui falar dos gastos de campanha dele, eu li o número errado. Tipo, tava gastos de campanha, gastos totais. Aí eu li o número errado, eu li o número total. Foi isso. Essa foi a fake news que eu fiz.
Nossa.
E depois da eleição, quer dizer, o cara já tinha perdido a eleição. Ele teve, sei lá quantos votos ele teve, tipo, sei lá, 5 mil votos. Foi um cara irrelevante. E aí saiu tudo quanto é veículo de imprensa, que eu perdi um processo pra ele, que não sei o que lá. Pô, calma, velho. Ó, mais um membro mais do clube, um tamo aí. Junto, 11. Que entrou. O Abraão! Aí, ó, Abraão. Nós estamos falando de cristãos. Entrou o Abraão aqui do Velho Testamento diretamente para o nosso clube, velho.
Só falta o Noé para levar esses animais aqui. E é isso, Arthur. Não entrou mais nada aqui.
Muito bom. Gostei da live de hoje. Excelente. Eu amo vocês. Um abraço e vamos almoçar tudo, hein?
Bora almoçar tudo.